Fala, galera! Tudo bem com vocês?
E aí, galera, como é que vocês estão?
Porque nós estamos bem, né, Lona, eu acho.
Eu tô bem? Você tá bem?
Eu não sei.
É?
Até o final do episódio eu falo se eu tô bem ou não.
Ah, beleza.
E eu tô bem. Essa visão eu tô bem, eu tenho que ouvir até o final.
Eu tô tranquila, sabe por quê?
Por quê?
Porque eu fiz terapia. Mentira, gente, às vezes terapia faz a gente se sentir um pouco mal, mas é, faz parte do processo. Mas hoje, especialmente, hoje eu estou bem.
Também?
Uhum.
Ah, cara, que legal. Então, galera, só pra deixar mais claro aí pra vocês, pra quem teve muita, mas muito, nossa senhora, nunca vi tanta gente mandando mensagem pra mim. Perguntando, por que vocês pararam de gravar? É verdade que ela não faleceu? Eu não sei. Porque eu também não tava falando com ela, tava de férias, no trabalho. Mas enfim, ela não faleceu até aqui, nem rolou esse boato, na verdade. Mas a gente resolveu dar um time, né? Dar um tempo ali pra gente aprender como é que grava, como é que edita som. É, tem questão de música, algumas questões técnicas pra gente ajeitar pros podcasts daqui pra frente. A gente viu que legal, viu que tinha uma galera curtindo realmente. Então a gente quis tentar dar uma profissionalizada. E não deu certo, porque a gente não aprendeu. Mas daí a gente voltou e vai assim mesmo.
Só que a gente agora a gente quer fazer um pouquinho diferente.
É.
Um pouquinho diferente, um pouco mais profissional. A gente viu que nos primeiros que a gente gravou ali, até o terceiro, tava um pouco assim, meio rengo, tava legal, mas tava faltando alguma coisa. Depois a gente começou a estruturar mais e daí acabou. E agora a gente vai voltar com esses dois modelos, né? Um mais espontâneo, como a gente vai fazer hoje, e um outro um pouco mais estruturado. E tentando não perder a espontaneidade, claro, que é o que faz com que vocês se identifiquem com a gente. A espontaneidade de como a gente passa, o que a gente... A mensagem que a gente tá querendo passar, né?
É, isso aí. E, bom, acho que pra fazer um link bacana pra gente começar a falar sobre algum tema ou alguma coisa hoje, eu acho que dá pra gente falar sobre o período que a gente ficou sem gravar, né? Que a gente tá em busca de algo, né? Em busca de um crescimento, em busca de uma identidade. É identidade ou identidade?
É identidade.
Essa dúvida não é minha, essa dúvida é de uma pessoa que tá aqui na sala junto com a gente.
É o meu amigo.
Ela tem um problema de que ela fala errado.
Fala, isso é normal. Essa pessoa fala imbigo também?
Fala.
Fala galo?
Fala imbigo. Ah, mas enfim. A gente parou, né? Pra gente poder ver o que a gente podia melhorar, o que a gente podia crescer. A gente tava buscando a nossa identidade e buscando se reconhecer no meio desse mundo novo que é podcast, que é mídia, que a gente não tinha tentado ainda. E no meio disso, eu, pelo menos, me deparei com o mesmo problema na minha vida. Busca de identidade. E é poético isso, mas não exagero, sério. No meio desses dois meses que a gente conseguiu gravar, né?
Uhum. Mesmo mesmo.
Eu acabei pegando férias no nosso trabalho, eu e a Luana, a gente é colega de trabalho também, pra quem não sabe. E aí a gente realmente ficou um mês afastado, porque eu não falo com colega de trabalho em férias. E aí férias é férias.
Eu mandava mensagem pra ele pra almoçar na casa dele e ficava dois dias sem me responder. Só pra mim não ir.
Eu respondi na hora da janta, só pra almoçar.
Eita, era almoço, mas convite pra janta, eu até te chamava.
É, agora é tarde. Mas enfim, e tem muita gente que nomeia, né, esse período, essa busca por uma identidade, essa busca por algo, por uma realização. Qual é o nome que você conhece disso? Tem algum nome?
Busca uma trajetória?
É, uma trajetória. Ou o que as pessoas costumam chamar de jornada?
Jornada.
Jornada da vida, o caminho da vida, qual é a sua busca, qual é a sua jornada, qual é o seu objetivo e sua necessidade de sobrevivência. E você, Laura, o que você pode dizer pra gente sobre jornadas? Ou sobre busca, sobre autoconhecimento? Porque jornada é isso, né? Você se entender, você ter o autoconhecimento, conhecer um pouco sobre você, um pouco mais, no dia a dia, e aprender a lidar com seus anjos e seus demônios, digamos assim, né? Seu lado positivo, seu lado negativo. E aí, influenciar nas suas interações e busca por realização também. Porque se conhecendo, você sabe o que você quer, onde você quer para a minha vida e o que você quer realizar. Acredito que seja isso, pelo menos na minha concepção.
Uhum.
E um pouco do que eu li antes para poder falar, para conhecer com a gente.
Você quer que eu fale da minha jornada?
Eu quero
que
eu cumpri
na jornada.
Os dois, de preferência. Sim, não for vazio demais.
Eu tô compreendo de jornada, é um caminho que a gente percorre pra chegar a um objetivo, ou um objetivo que seja nosso. E por muito tempo eu não cumpri uma jornada. Eu estava sobrevivendo, digamos assim. Eu acredito que quando a gente cumpre uma jornada é quando a gente segue um caminho em busca de algo. E para muitas pessoas, essa busca de algo, essa busca por um objetivo é negada. Para muitas pessoas é negado o poder de escolha, de, olha, você tem o poder de escolher um objetivo. Você tem o poder de olhar um objetivo e dizer, esse objetivo pode ser meu um dia. E, particularmente, esse objetivo por muitas vezes foi negado para mim. Em um determinado momento da vida em que eu coloquei um foco como um objetivo e segui, mesmo não sabendo se aquilo era realmente para mim. Mas eu precisava de um, pelo menos. Que foi a psicologia, que deu super certo. Foi um tiro no escuro que foi certeiro.
E você se reconhecia durante o período de graduação? Antes do período de graduação também, como você se reconhecia dentro da busca pela psicologia? Era isso que você viu que era seu caminho, que era seu objetivo de vida?
Não.
Não?
Não. Durante a minha adolescência, meu objetivo era sair da realidade em que eu vivia.
Certo.
A realidade que eu vivia não era uma realidade que eu queria viver pro resto da minha vida. Então, a mínima possibilidade de ficar naquele lugar pro resto da vida não era pra mim. Eu me sentia enclausurada naquele lugar. Então, a busca pra mim era sair dali. Como? Não sabia. Então, eu comecei a trabalhar logo com 16 anos. Então, a minha busca foi sempre em torno desse objetivo inicial. Quando eu tava terminando o ensino médio, encarei a faculdade como uma possibilidade, né? A educação como uma possibilidade de sair dali. Só que eu não sabia o quê. Aí eu fiz um teste vocacional.
Aquela coisa em mente, né? Tipo, a graduação, né? Faculdade. Ser um acadêmico, ter uma faculdade vai me abrir um mundo de possibilidades. Quando você tá numa realidade muito distante disso, onde muitas vezes a graduação parece inalcançável, sonhar com ela e ver que ela é palpável realmente dá uma... faz você pensar. Uhum. Isso vai te... Mano, eu estourei na vida agora.
E sabe aquele dilema que tem, tipo, na Malhação? Meu Deus, o que a gente vai ser quando a gente sair daqui da Malhação? Ai, meu Deus, o que a gente vai ser quando a gente sair da escola? Eu não tinha isso na escola. Tipo, quando eu entrei no ensino médio, ninguém perguntava pra gente o que a gente queria ser. Não tinha uma propensão de... Eu vou pensar o que eu quero ser quando eu sair daqui. Ninguém perguntou o que você quer ser. Nunca ninguém perguntou. Então, ali já estava destinado pra gente que a gente ia terminar só o ensino médio. Então, quando eu fui estudar à noite, isso decaiu muito mais, porque você tá estudando à noite numa escola de periferia. Você acha que você vai chegar aonde estudando à noite numa escola de periferia? Então, o nível de expectativa sobre quem a gente ia ser depois do ensino médio baixou muito. Eu e a Carol, que é minha amiga até hoje, que nós fizemos o ensino médio juntas, nós fomos as únicas que entraram na faculdade.
Da galera que estudava com vocês?
Da galera, dos 40 alunos que tinha na sala, nós somos os únicos que tentaram e que conseguiram. Então, nenhum deles nem tentou um curso superior de tão indesejável que era. E não porque não queria, mas era que não via aquilo como uma possibilidade. Então, a gente conseguiu ver a graduação como uma possibilidade, mas eu ainda entrei no escuro. Eu fiz um teste vocacional no Google. Eu coloquei teste vocacional online, o primeiro que eu fiz. Eu fiz a pedagogia e psicologia, acho que eu vou tentar psicologia. Bem no fim, eu me inscrevi no ProUni com uma nota do Enem. Pra pedagogia em uma faculdade, pra psicologia em outra. Eu passei nas duas. Fiz uma semana de aula de pedagogia, vi que não era pra mim, fui pra psicologia. Mas ainda assim, eu passei 3 anos da faculdade achando que aquilo não era pra mim. Que aquela trajetória não era minha, porque eu saí de não querer nada e de não saber o que eu queria para um curso superior em uma faculdade particular, que só tinha elite, e eu não me encontrava dentro das discussões que estavam tendo ali. Porque estava muito além do meu nível de compreensão mesmo, assim, eu não conseguia entender o que os professores falavam. Para mim era grego, mas eu corria atrás do prejuízo todo dia. E mesmo assim, no final de cada ano letivo, eu pensava, ano que vem eu não volto aqui.
Você não se reconhecia naquele meio?
Não, eu não me reconhecia ali. Eu tinha algumas pessoas que eu me identificava, mas eu não me reconhecia como acadêmica daquele espaço.
Você não se sentia incluída? Sentia que não era pra você?
Isso, parecia que eu não encaixava, sabe? Eu me encaixava na relação que eu tinha com as pessoas, né? Com os colegas de faculdade. Mas eu não me encaixava naquele espaço. Tipo, como assim? Eu consigo me encaixar como amiga dessa pessoa que estuda comigo na minha sala. Mas eu não consigo me encaixar como acadêmica desse curso. Então, eu tava seguindo uma trajetória que eu não sabia qual era o objetivo. É me formar? Mas não fazia sentido pra mim, sabe? Eu vou me formar com isso pra fazer o quê? Se não me encaixo nem no curso, que virar nessa profissão. Eu vou fazer o quê com isso daí? E eu fiquei com 3 anos assim. Aí no quarto ano, meio que deu uma virada que a gente precisava escolher as ênfases, ou clínica ou social. E eu fiquei numa outra dicotomia que era pra onde eu vou. Eu fico com as pessoas com quem eu me sinto mais à vontade ou eu vou fazer o que eu quero? Eu queria muito estudar social, mas as minhas amigas eram todas da clínica. Eu escolhi o social, mesmo com muito medo, assim, do que eu ia fazer. E segui os 2 anos. E esses 2 anos longe das minhas amigas foi o que me deu a possibilidade de alavancar. Porque eu ia ter que tentar sozinha, eu ia ter que tentar sozinha. E deu super certo, né? Foi os 2 anos que eu tive mais a sensação que eu consegui me identificar com uma área da psicologia, que eu pensei, olha, com essa teoria que eu me identifico, eu consigo fazer uma leitura social, eu consigo fazer uma leitura do meu lugar no mundo, eu consigo fazer essa leitura com essa abordagem da psicologia e ainda atuar com isso. Eu achei isso fenomenal. E nos 2 últimos anos da faculdade foram anos incríveis pra mim, nesse sentido. Anos incríveis e anos de muito estudo pra conseguir internalizar essa teoria, que ainda é muito difícil pra mim, mas a gente tá aí no caminho. E depois da faculdade eu consigo encontrar meu caminho na clínica. Eu acho que foi um tiro certeiro.
Acho que foi?
Eu acho que foi.
E hoje, como é que tá, assim, em relação a essa trajetória? Você consegue olhar e pensar, nossa, treinei massa, concluí, é isso mesmo, minha vida é isso, daqui pra frente é investir na clínica ali, em conhecimento técnico, e subir, ou você acha que tem mais coisa pra acontecer na sua vida? Bom, como que eu posso? Ah, lógico, a gente sempre acha que tem que ter mais coisa na vida, então acabou, morreu. Mas, assim, como você vê a sua história? Tá tranquilo? Ou você ainda sente você ainda precisa encontrar algo?
Eu não acho que eu preciso encontrar algo. Eu acho que eu já encontrei tudo que eu tinha pra encontrar. Eu acredito que tem umas coisas que podem melhorar muito e tem algumas coisas que eu posso crescer muito mais. Mas eu acredito que não tem nada que eu busque que eu não tenha encontrado já.
Agora é evoluído do seu próprio caminho.
É, agora é evoluído dentro do que eu já tenho. E dentro do que eu já sou. E essa busca por quem eu sou dentro dessa trajetória vem muito com a terapia. Porque se encontrar dentro de um espaço que pra você já não era predestinado, entre muitas aspas, né? Você não achava que aquilo era seu, foi um processo muito difícil. E hoje ainda é um pouco difícil pra mim me encarar confiante dentro desse processo. De dizer, eu sei disso. Raramente vocês vão me ouvir dizer, olha, eu sei falar sobre esse assunto. Eu vou falar sobre esse assunto e muitas, muitas vezes mesmo, eu vou acrescentar que é dentro do que eu conheço. Eu nunca vou dizer que eu sei sobre um assunto, mesmo que eu souber desse assunto, mesmo que tiver certeza. Eu acho que é um problema de confiança que ainda preciso, dentro da minha trajetória, evoluir. Eu acho que vai vir junto com outros conhecimentos da vida. Mas e você?
Certo, interessante. Cara, pra mim, essa questão de jornada e trajeto, eu já tive vários caminhos, né? Já fui pra vários lados diferentes. Em termos de profissão também, em termos de... Mas só que pra mim o que pega tanto é a questão da profissão, sabe? Ah, o que eu vou ser agora? O que pega mesmo é eu me reconhecer, eu olhar pra mim mesmo, Alessandro, e me reconhecer. Falar, pô, você é um indivíduo, você é um ser, você é uma pessoa com história de vida, que tem uma trajetória até aqui e uma daqui pra frente. E assim, eu acho que ao longo de toda a minha vida, o único momento que eu parei pra internalizar e pensar sobre a jornada ou a trajetória foi recentemente. Eu acredito que nos últimos meses, assim, mais especificamente talvez no último mês, porque é muito intenso quando você começa a ter aquela chamada tomada de consciência, né? Sobre, pô, o que eu fiz com a minha vida até agora? Eu tive várias mudanças na minha vida. Antes de entrar para o exército, quando eu ainda estava no ensino médio, eu cheguei a fazer teatro, apresentei em alguns lugares. Foi uma experiência super bacana, eu achava da hora, mas para mim foi só uma parada. Pá, passou. Eu fui pro exército, fiquei lá 7 anos. Todo período que eu fiquei no exército, eu não aprofundei nada. Teve um período ali que eu estudei, no comecinho, passei vestibular, um monte de coisa. Depois, quando eu saí pro Rio de Janeiro, eu voltei. Quando eu voltei, dali até o da baixa, tem um vácuo, sabe? Quando eu paro pra pensar, o que eu fiz em 2014? Depois de uma conversinha com algumas pessoas, eu consigo lembrar. Mas ao contrário de qualquer outro ano, É como se tivesse um vácuo entre 2012 até 2016. Eu lembro, mas é mais difícil de acessar essa memória. De tão avulso que eu fiquei na vida. E literalmente, não foi um período ruim, mas foi um período onde eu não fiz nada, sabe? Não tinha perspectiva de nada, não imaginava que podia ser ruim a minha vida futuramente, nem que poderia ser boa. Só vivia existir. Ia pra festa, gastava dinheiro. Não pensava no mês que vem, no amanhã, sabe? Essa semana meu pai foi lá em casa, acho que no domingo, a gente tava falando sobre cachorro, né? Daí eu falei, nossa, é engraçado, porque eu coloco a ração da minha cachorra, a filhote, e ela come a ração dela, e ela fica andando a casa inteira, até eu e a Laís, a gente se distrair pra ela tentar roubar a comida do gato e a comida da outra cachorra. Aí meu pai falou que, eu não sei até onde isso é real ou não, mas ele falou que normal o cachorro fazer isso, porque o cachorro ele não pensa no dia de amanhã, ele vai comer tudo hoje, e amanhã você vai ter comida não, ele não sabe, ele não quer saber, porque quer garantir, porque vai que não tem amanhã, né? E eu acho que em termos de experiências de festa, vida, experiências que não que são negativas, mas que não acrescentam tanto pra nossa vida, na questão de estrutura, de base estrutural de vida, eu vou agir dessa maneira também nesse período ali, como o cachorro que come o alimento sem pensar no dia de amanhã. E usando essa metáfora pra tudo, pra festa, pra bebedeira, pra filme, cara, tudo que eu fiz nesse período foi muito intenso, tipo, muito, muito intenso não, muito impulsivo, sabe? Se eu queria assistir um filme, por exemplo, assistir Harry Potter, eu não podia assistir um dia um e pá, não, tinha que ser todos, então eu não fazia nada, eu chegava do exército ou eu saía pra festa ou eu ficava internado assistindo alguma coisa. E aí depois eu comecei a fazer faculdade, eu comecei em 2016 ali, eu comecei a dar uma pensadinha melhor. Pô, tá acabando meu tempo aqui, vou ter que dar baixa daqui uns dias, o que eu vou fazer da vida? Daí eu comecei a pensar nisso e entrei pra faculdade de psicologia, que eu já era uma área que eu tinha um certo interesse, né? Eu já gostava da psicologia pelo imaginário ali, né? Que eu gostei bastante de filme, eu via questão de psicopatia, algumas adaptações que são inspiradas em algumas obras dentro da psicologia, ou até mesmo da filosofia, e eu achava muito legal. Eu pensei, pô, se for me fazer alguma coisa, eu vou fazer psicologia. Na época eu não parei pra pensar. Também foi uma parada de impulsividade, porque eu pensei, em nenhum momento eu parei pra pensar que são 5 anos. Eu vou começar agora, em 2016, e até 2020 eu vou me lascar. Porque eu vou dar baixa nesse meio tempo, vou ter que arrumar emprego, ficar desempregado, tenho que pagar a faculdade. Eu não pensei nisso, eu só falei, vou fazer a faculdade. E era muito massa, é aquela parada que você falou. Até começar era uma coisa distante pra mim. Meus amigos faziam. Já era acessível financeiramente pra eu fazer, mas era distante por eu não ver aquilo como a realidade pra eu fazer. Aí eu comecei a fazer. E aí beleza, foi da hora, primeiro, segundo ano, e aí começou a vir o terceiro, e não acabava, e o quarto, e não acabava, e o quinto, e veio corona, que atrapalhou, mas graças a Deus a gente conseguiu terminar. E foi muito louco, cara, muito louco isso, porque ao longo da faculdade eu fui tendo muitas quedas, sabe, emocional, assim, cara, o que eu vou fazer agora? Eu tô me profissionalizando em algo. Daqui a 5 anos, 2 anos, 3 anos, enfim, quando eu terminar isso daqui, Eu vou ser o profissional, sabe? Tipo, independente se eu vou trabalhar pra alguém, eu vou trabalhar pra alguém sendo o profissional da área que eu me formei. Eu vou ter que carregar algo comigo. Talvez um legado de alguém que veio antes de mim, ou eu vou ter que construir um legado, construir algo pra alguém. O que, que eu quero pra mim? O que, que eu quero pra minha vida? Será que eu aguento essa pressão? Externa e interna? Aí começou, literalmente, calma aí, mas quando que eu tive que aguentar essa pressão? Porque pro meu exército tinha pressão, mas era físico a gente aguenta, né? Físico hoje eu me machuco, eu vou no médico, melhor que eu sarar, eu volto, vai, físico de novo, machucou, vou no médico, assim por diante. Mas e o emocional, como que cura, quando cura? Eu nunca tinha ido no psicólogo, eu achava legal, tinha ouvido falar, saber do trampo como é que era. Mas eu nunca tinha nem ido no psicólogo, nem conhecia um psicólogo. Pessoalmente, assim, tipo, ah, fulano de tal psicólogo, não, eu não conhecia. E aí eu comecei a pensar, cara, eu, Alessandro, qual é a base de vida que eu tenho pra juntar com o conhecimento que eu tô adquirindo agora pra levar pra frente? E aí eu comecei a tentar buscar na minha história de vida. Pra ter uma... Literalmente, pra construir uma identidade onde eu pudesse me ancorar, sabe? Pra quando alguém perguntar, quem é você? Eu não falar só, ah, sou Alessandro, eu tenho 30 anos e sou psicólogo. Mas eu poderia falar, meu nome é Alessandro, eu tenho 30 anos... eu sou um cara alegre, eu sou um cara contente, eu sou um cara estressado, eu sou um cara humorado ou não, sabe, eu saber olhar pra mim, por mais que eu não verbalize tudo isso, mas eu olhar pra mim, quando alguém perguntar quem eu sou, Eu posso da boca pra fora só responder. O Alessandro, psicólogo, tem 30 anos. Mas lá dentro, essa pergunta vai ecoar. E eu queria muito saber responder pra mim mesmo essa pergunta. E aí começou durante a faculdade já. Só que eu fui ignorando, porque durante a faculdade tinha que pagar ela, né? Então eu tinha que trabalhar. Tinha que estudar, tinha que pagar ela. Então pra pagar ela eu tinha que manter meu emprego. E eu tinha que estudar ela também, porque eu não adiantava pagar uma coisa que não ia terminar. Eu pensei algumas vezes em trancar por questões financeiras, mas em nenhum momento isso chegou a ser perto de ser real. Eu não sei agora na pandemia, ano passado, que eu e a gente acabou indo morar junto antecipadamente. Os planos eram a gente se formar e depois morar junto. Mas devido à pandemia, eu acho que em outros podcasts pra trás eu acabei falando sobre isso, em algum episódio aí. Mas como eu morava com a minha avó e minha avó era idosa, eu tava trabalhando na assistência, linha de frente, não dava pra ficar indo pra casa todo dia, né? Porque podia ser arriscado. Então a gente foi morar junto. E aí ela acabou ficando desempregada um tempo, daí a gente teve mais os problemas financeiros, onde a gente teve, eu quase cheguei muito perto de chegar naquela faculdade, mas não precisou. Graças a uma galera que me ajudou também, porque na época eu fiz uma vaquinha online e teve uma galera que ajudou. Tem galera que eu nem conheço que doou. E isso foi muito bacana. E aí eu terminei. Daí veio outra pressão. Falei, pô, essa galera tá... Eles acreditaram no que eu escrevi aqui da vaquinha, sabe? Então, tipo, talvez quem não me conhece doou por se compadecer com a história. E quem me conhece doou porque talvez acredite, confie no meu potencial. Mas eu não acredito porque eu não sei nem quem eu sou, cara. Mas beleza, fui lá, terminei a faculdade. Daí agora vem aquela... Terminou a faculdade e vem aquele balde de água fria, cara. Terminou, e agora? O que você vai fazer da sua vida? E aí vem tudo de novo. Só que agora, sem a faculdade. Sem esse fator que te divide a atenção. Né? Ficou só o trabalho e meu tempo livre em casa. E aí depois vem minhas férias ali. Que só tempo livre. E aí foi um bombardeio de emoção e sentimento. E eu fiquei louco, pensando, cara, quem eu sou? O que eu vou fazer? Eu conversava muito com a Laísa pra tentar entender isso. Eu não tô fazendo terapia no momento, infelizmente. Por uma questão de tempo também. Isso começou a me bombardear. E aí eu fiquei reclusão, né? Não é brincadeira, Lona realmente mandou mensagem pra gente sair pra lá em casa e eu não respondi, porque eu tava reclusaço mesmo. Mas eu acho que, obviamente, não é assim que se conclui uma jornada, não é assim que se entende um caminho, uma trajetória. Mas esse mês me ajudou a entender muita coisa sobre mim. Eu acho que talvez eu tenha conseguido me reaproximar de algumas pessoas que me afastei. E o que ajuda a, né, integralizar ali a sua história de vida, a sua trajetória, não pelas pessoas, mas pela construção que você tem com elas, não elas em si, mas a construção do que aquilo representa na sua vida, é a forma como eu vejo. Então a minha trajetória eu não sinto que está concluída, eu ainda não entendi qual é, mas eu estou muito mais tranquilo hoje do que eu estava um mês atrás em relação a isso. Eu estou perdido ainda, sabe? Eu tô meio... Não tô mais com aquele bombardeio de informação, de coisas perdidas, porque eu consegui alinhar algumas coisas. Mas é muito estranho, porque a gente não para pra pensar nisso até agora, até no mundo. E tem gente que passa a vida inteira assim, pensando nisso e vai de boa. Aí a pergunta é, o que eu gostaria de fazer pra quem tá ouvindo e também pra você? É importante você conhecer a sua jornada, você entender qual é a sua trajetória até aqui e como vai ser daqui pra frente. Você acha que dá pra levar a vida numa boa sem pensar nessas coisas? Porque tem gente que realmente consegue, né? Tipo, de fato, tem gente que a gente conversa, ah, nunca pensei nisso. Qual é o fator que faz você acreditar que tem que ter uma jornada ou não ter? É aquilo que você falou. Ter jornada todo mundo tem, mas identificar ela. É aquilo que você falou, é o acesso. Porque quando você não tem acesso a caminhos, você tem que construir algo. E aí a jornada ela é mais latente na sua vida. Quando você tem uma facilidade, alguns acessos, você não pensa no caminho, porque ele é facilitado, né? Se você tem que andar em um caminho no meio de um mato, e esse caminho já é rasteiro, porque muita gente passa por ali, ou porque alguém abriu esse caminho pra você, talvez eu esteja falando de meritocracia ou não sei, quem sabe, não vou entrar nesse assunto agora, mas alguém talvez passou antes de você e abriu um caminho no meio do mato. Então você não vai pensar tanto do qual é a dor de abrir um caminho, como é difícil derrubar aquilo no peito. E quando você pega um caminho que tá fechado, você tem que entrar nesse mato, e você abre o caminho com seu facão, com sua foice, ou às vezes com uma faquinha, talvez você entenda melhor o que é uma trajetória.
Eu acho que é importante a gente saber qual que é a trajetória. Até antes de você iniciar, é muito importante você saber quem são as pessoas que estavam junto com você no início dessa trajetória. Porque as pessoas que estão junto com a gente nessa trajetória muitas vezes são responsáveis por abrir um pedacinho do caminho, pelo menos pra você ir andando.
Pra te dar a faca.
Mostrar como é que usa, falar, cara, não pode sair no escuro que você não vai nem enxergar, sabe? Espera clarear o dia, espera mais um pouquinho e vai. Não você sair igual um doido procurando que caminho que você vai seguir. E você ter essa, uma pessoa que sabe minimamente qual... quais são os macetes para abrir os caminhos, seria muito benéfico. E você conhecer que macetes essas pessoas te ensinaram para você seguir a tua trajetória é muito importante, para você saber o que você sabe também para abrir os seus caminhos. Então, por exemplo, eu sou a única pessoa da minha família, eu tenho 6 irmãos, alguns irmãos, e tenho bastante primos também de primeiro grau. E eu sou a única pessoa que terminou o ensino médio. Não tô falando nem de graduação, nem de possibilidade. Eu sou a única que terminou o ensino médio. Então, pra vocês terem noção de quão ausente era essa possibilidade de fazer algo. Então, ter que abrir o caminho sozinha, não saber, por exemplo, que nem estava contando esses dias, que quando você vê que o mato tá fechando o caminho, significa que as pessoas não passam muito por ali. Então você não vai seguir aquele caminho que o mato tá invadindo a estrada. A hora que você falou isso, eu fiquei pensando, nossa, eu nunca imaginei um negócio desse, eu não ia me tocar num negócio assim. E é bem isso. Eu não ia parar pra pensar, por exemplo, que você ficar batendo 2 anos na tecla da faculdade sem, por exemplo, procurar ajuda. Eu tinha ajuda psicológica no CPA da faculdade, eu não sabia. Eu podia ter lá do pedir, sabe? Falar que eu precisava de uma ajuda de um psicólogo pra compreender qual que era esse caminho, o que, que eu tava fazendo ali, por que, que eu queria tanto fazer faculdade, pra que essa jornada não fosse mais fácil, mas fosse instrumentalizada, fosse amparada por alguém. Porque eu não tinha amparo em casa, eu trabalhava que nem você falou, pra pagar os custos da faculdade, trabalhava de segunda a segunda e estudava. Só fazia isso, e sem compreender por que eu tava estudando e o que eu tava fazendo ali. Então, sim, é importante a gente saber que instrumentos a gente tem pra abrir os espaços da nossa trajetória. E eu penso muito que você achar esses dois caminhos que você citou, como, por exemplo, ir no primeiro encontro. O que é ir no primeiro encontro? A gente vê muito que... Eu fico muito nervosa. E eu fico pensando, por que a gente fica nervoso? Ou por que a gente fica nervoso no primeiro encontro? E por que a gente fica nervoso na frente de duas possibilidades? Por que a gente fica tão nervoso à frente de um caminho que a gente pode seguir ou não? Porque a gente sempre vê na perspectiva da gente. A gente sempre vê na perspectiva de que esse caminho não vai querer que eu percorra por ele. Se eu for me apresentar um curso universitário, esse curso universitário não vai me aceitar. Se eu for ir numa entrevista de emprego, essa pessoa que está me entrevistando não vai me aceitar. A gente sempre pensa que a gente está sendo julgado. No primeiro encontro, a gente pensa, a pessoa tem que conhecer a gente, vai que ela não gosta da gente, né? Vai que ela não vai gostar de mim e tudo mais. Mas a gente nunca pensa que a gente também está indo conhecer uma possibilidade. Eu também estou indo conhecer um curso, se eu não quiser, eu posso ir embora. Eu também estou indo conhecer uma empresa, que eu estou fazendo uma entrevista de emprego. Se eu não quiser, eu posso ir embora. Eu também estou indo conhecer uma pessoa. Se eu não gostar dela, eu posso ir embora. Eu não estou passível dentro desse processo. Eu não tô andando pela rua e levei um soco pronto, fui atingido por uma trajetória.
E normalmente você vai pro encontro, pro primeiro emprego, pras duas possibilidades, sempre na perspectiva de que o outro tem que gostar muito de você. Que você tem que agradar pra caramba. Isso.
Mas, cara, eu também tenho os meus gostos, eu também tenho a visão, uma visão de mundo que pode não contemplar essa pessoa, esse emprego, esse curso universitário. Eu também posso. E nesse também é o mais importante, porque eu que venho, eu que estou, eu que vou estar. Então, parar pra pensar por outro ponto de vista faz com que a gente veja por perspectivas diferentes. Então, eu vejo a perspectiva da minha trajetória daqui pra frente de que eu estou indo conhecer as minhas possibilidades. Eu vou iniciar uma pós. Se eu não gostar, eu não saio.
Você não é obrigado a gostar, só porque todo mundo gostou, só que todo mundo faz. Porque todo mundo fala que é bom.
Exato, eu tô indo conhecer. Se eu não gostar, eu vou embora. Claro que não vamos ver isso como um descaso com pessoas.
Não, é descaso, mas assim, é uma autovalorização. Vocês conhecem.
Tipo, não ver como um descaso, mas também entender que eu sou um sujeito de gostos e possibilidades dentro desse processo. Todos os processos. Antes eu estava passiva, realmente, minha trajetória. Tava indo onde tava me empurrando. Hoje eu sei que eu posso escolher um caminho. Fazer mestrado esse ano ou ano que vem. Tentar após esse ano ou ano que vem. Eu posso escolher isso. Claro, dentro das possibilidades, né? Preciso me aceitar no mestrado. Mas eu posso escolher tentar, entendeu? Eu posso escolher tentar esse ano ou ano que vem. Antes eu não via nem a possibilidade de escolha como uma possibilidade. Então acho que é algo a se pensar.
Interessante, então. É isso aí, esse primeiro bate-papo pra gente se reaproximar de vocês, vocês da gente, eu sei que vocês estavam com saudade. E é isso, você quer deixar algum recado, alguma reflexão ou tá de boa?
Eu acho que tá de boa. Eu acho que isso aí, gente, sempre quando vocês forem conhecer algo novo, alguma possibilidade nova, parar pra refletir que vocês estão indo conhecer também. Vocês têm de ser conhecidos, ser vistos por essas possibilidades, mas vocês também têm muito a conhecer. Vocês estão indo desbravar e vocês podem escolher não ficar também. Se não for do agrado de vocês, vocês podem escolher ir embora. A gente sempre tem a possibilidade dentro das nossas...
Claro que tem a parada da grana também, né?
Dentro do emprego, sim, mas dentro das nossas circunstâncias, a gente tem a possibilidade de ir embora.
Então, capaz do ouvinte nosso aí ir atrás do emprego.
Largando.
Não, brincadeira, gente. Mas é isso aí, então. Obrigado por ouvir até aqui. Tem novidade. Essa semana a gente vai lançar mais um episódio. Vão ser dois por semana. E o próximo episódio é temático. A gente vai trazer um tema aí, né?
Uhum.
A gente vai colocar uma caixinha no Instagram. Então, muito provavelmente, vocês vão ouvir esse episódio depois de a gente ter gravado o outro. Porque sempre assim. Uhum. O último episódio a galera escuta um mês depois que a gente postou. Mas tá tranquilo. O importante é vocês ouvirem, né?
Uhum.
Mas saiba o que a gente fez lá atrás, no passado, da hora que você tá ouvindo esse podcast, que a gente fez uma caixinha com dois temas lá, e aí a gente vai deixar a galera voltar até amanhã, o nosso amanhã, não o amanhã de vocês. Pra elas escolherem aí, pra vocês escolherem qual é o tema que vocês querem. Então a partir de agora, se você ouvinte ouviu até aqui, até esse episódio, saiba que desse episódio pra frente a gente vai dar essa mescla de um espontâneo falando sobre algum assunto que a gente acha interessante, tipo jornada, como foi hoje, trajetória de vida, e um assunto mais específico, seja um estudo de caso, seja alguma pesquisa realizada dentro da área da psicologia, seja talvez um livro, a gente possa debater um livro aqui. Se vocês quiserem dar alguma dica também, uma vez eu ouvi dizer que, sei lá, não sei o que vocês ouviram dizer, mas coloca lá.
Uma possibilidade, uma possibilidade, uma dica, uma sugestão, pergunta, a gente vai dar pesquisando.
Esse episódio específico, inclusive, a gente pode tirar dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas e a gente souber, claro. Se a gente não souber, a gente vai estudar pra responder, vai perguntar pra quem sabe. Mas também a gente pode responder, né?
Se vocês quiserem saber algum tema específico dentro da psicologia, vocês acharam pertinente, como nós somos dois psicólogos, acredito que seja muito bacana a gente discutir tão bem. Então, se vocês quiserem deixar uma sugestão, a gente tá aberto aí pra ouvir vocês, tá bom?
Beleza, gente? É isso aí. Beijinho. Tchau.
Tchau, tchau.